Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Fritas, aqui é Felipe Mesquita.
Hello.
Evelyn de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, vamos lá. Vamos responder perguntas, porque a gente tá muito atrasado com as perguntas aqui, rapaz. A galera tá, né, tá muito à frente da
Essa
gente.
Isso é uma guerra perdida.
Tão meses à frente.
A gente nunca vai alcançar os caras. O que é bom, né?
Edgar Bortolini Neto. Olá, amigos. O Edgar é aquele do... daquele áudio lá do...
É. Jogos merdas.
Ai, caralho. Personagem.
Jogos bostas.
Olá, amigos. Será que depois do sucesso de Clair Obscur Expedition 33, vamos ter a volta de RPGs estilo ou igual, parecido? Ressuscitando esse tipo de jogo que foi sucesso no fim dos anos 90, início dos 2000, mais para mercado ocidental? E o que vocês acham que a Square Enix dela trazer de forma de remake gráfico, como fizeram com Alex Kidd, o Chrono Trigger? Mais títulos da série Mana, Parasite Eve e etc. E aí, bicho? Será que é uma tendência? Eu acho que o...
Mas tem alguma notícia de algum jogo de RPG estilo Clair Obscur sendo produzido? Não, né?
Mas sempre... Todo ano tem um RPG desse, assim, de turno, clássico,
então, mas eu acho etc. que a pergunta dele é, no caso do Clair Obscur, se é uma coisa mais ocidental, né? O que a gente ainda tem...
Entendi.
É oriental, né? É o JRPG. Eu acho que a pergunta dele é se a gente veria mais iniciativas ocidentais, né?
Vocês gostam desse tipo de remake que a galera faz, que você tá jogando e você aperta um botão e volta pro...
Um por um? Eu acho foda. Podia ter vários.
É, porque teve Alex Kidd e eu fui jogar o Tomb Raider agora, né, a trilogia... É remasterizada ou é remake aqui dali?
É remasterizada.
Remasterizada, e você tá jogando, você aperta um botão e você volta lá pro PlayStation 1, cara.
Eu acho legal e podia ter de muito mais jogos, cara. Porque eles mantêm o jogo bom, o jogo que antigamente era bom, com uma atualização gráfica. Ah. E aí pode ser uma chance de apresentar pra uma galera nova e tal.
Sim.
Um bom Mega Man X, cadê?
É, o cara botava um... Eu tava vendo... Tem um cara que fez aí um... Possíveis remakes de jogos 16-bits feito na IA, né? A imagem. Ultra realista, de Donkey Kong, Mega Man X, etc.
Não, é bobeira.
Mas geralmente não fica bonito, mano. Tipo assim, a ideia é boa, mas executar pela IA perde aquele esquema que a gente fala da direção de arte, né?
Pra mim, a evolução do que seria... A gente até já conversou isso em outros momentos, mas... Pra mim, a evolução do que era os RPGs 2D seria o que hoje é o HD 2D. E aí eu consigo imaginar, por exemplo, muitos deles funcionando no HD 2D. O próprio Chrono Trigger, se houvesse um interesse real. Eu até preferiria que fosse assim, já que é pra fazer um remake, do que fazer um remake ultra realista, não sei o que. Isso aí eu não acho, cara. Eu acho que... A evolução perfeita, de verdade, dos RPGs dos 16-bit ali é o HD 2D hoje em dia, sabe? Então, pra mim, seria muito bom.
Olha essas fotinhas aí do Mega Man X.
Eu não sei se o Chrono Trigger ficaria bem, por exemplo, como é o Final Fantasy VII, sabe por quê? O Final Fantasy VII funciona porque ele é um jogo mais...
É o melhor jogo Final Fantasy já feito.
Não, é porque é um jogo mais sujo. Então, você tem um visual moderno, aquela coisa meio punk, cyberpunk, assim... Funciona porque ele é um jogo mais sujo. O Chrono Trigger é um jogo mais baseado em fantasia. E coisa de fantasia talvez não funcione tão bem assim. Não sei, minha visão. Eu preferiria que eles fossem refeitos em HD 2D. Ele citou até outros, por exemplo. Acho que a Tails teve até um remake recente, né?
Olha aí as imagens aí, ó. Tem no post aí, tá? Da galera do bônus aí. Tem no nosso site.
Você acha legal mesmo, tipo?
Não acho legal, mas eu acho que é um exercício.
A ideia do Mega Man seria ser ultra realista, eu acho que não, isso não perde tanta da identidade da parada visual do...
Mas o Donkey Kong ali tá bonitinho, mano. É que é foda, parece jogo de celular, né?
Não é a minha vibe, não.
Ele parece, o remake do Donkey Kong 1 aí, do 2 aí, né? Ele parece, sabe o quê? Ele parece uma versão do Donkey Kong lá do Returns ali, sabe? Ele vira o Returns. Ele deixa de ser o clássico pra ser o Returns. Eu acho que é um cenário em que é interessante imaginar. Não que seja desse jeito, sabe? Mas pra imaginar, eu acho legal.
Esse do Mega Man, por que a IA botou a vida lá no meio da tela, mano? Primeiro ali, ó.
Cara, errou, errou.
Sabe feito, por quê? Né? Sabe por quê que é? E a vida também? A vida e as bananas. Porque era quadrado e ele fez widescreen e ele não entendeu que ele tinha que estar nas portas.
Verdade, verdade.
É, porque hoje em dia tem que ter essa preocupação, né? Quem vai jogar numa 4x3 não pode cortar. Igual o logo da Globo, que é no meio da tela.
É. Exato.
Caraca, é mesmo, né, mano? Pariu, mas essa logo aí. Ah, vamos lá, continuando aqui. Thiago Costa. Salve, galera. O que está faltando para vocês criarem um canal / perfil do 99 Comidinhas? Todos os participantes aparentemente entendem de culinária, menos o Jurandir, que coloca ketchup em tudo. Poderia fazer vídeos... Pô,
seria um quadro, Jurandir botando ketchup em tudo.
Com vocês fazendo suas comidinhas favoritas. Ou até lives cozinhando enquanto falam sobre games.
Tá fácil.
Acho que seria um ótimo programa de meio-dia.
Setup tranquilão.
Qual que é o nome do amigo ouvinte?
Thiago Costa.
Thiago, infelizmente o tempo é finito. O dia só tem 24 horas. Já tá sendo um parto a gente fazer podcast e live. A gente foi inventar coisa de culinária, amigão. Ferrou.
Ah, teve uma época que eu fiz um vídeo que saiu o filme do Martin Scorsese, né, na Netflix, o Irlandês, né? E aí, alguns críticos de cinema, um deles, o Pablo Vilaça, ele disse assim...
Daqui de BH.
Esse filme tem que ser visto do começo ao fim, sem pausa, sem você olhar no celular nem nada. E, tipo, ele ficou batendo essa tecla pra caralho, assim, de que tá errado, você tá mesmo assistindo em casa, cagando não pode regra. Ter interrupção, você não pode... E aí, quando eu vi isso aí, eu tava indo pro aeroporto.
Filme
tava
3 horas e 29 minutos, o cara vir meter essa é brincadeira.
Tava indo pro aeroporto, e a Kat, cheguei no aeroporto, aí, porra, a gente ia ter que esperar umas 4 horas pro avião, né? E aí, simplesmente, eu fiz um vídeo, deu assistindo o Irlandês no celular, e eu falando assim, eu vejo da forma que eu quiser, rapaz. Inclusive, quiser colocar ketchup em cima do meu celular, eu boto. Aí eu boto ketchup assim, derramo ketchup em cima do meu celular.
Bom demais.
Ketchupzinho é bom demais, cara.
Achando que ele era paulista, mas ele é de Belo Horizonte. Belo Horizonte ninguém liga pra isso.
É de vocês aí, cara.
Ninguém nunca ligou pra isso em Belo Horizonte, você pode ter certeza.
É de vocês aí, o Pablo Vilaça. Um ídolo aí.
Deve ser sim.
Uma das grandes personalidades de BH.
Deve ser sim.
Ele é um dos maiores críticos da dessa geração internet, assim. Ele Felipe, é, com certeza,
um dos maiores ídolos
em Belo Horizonte.
Não, botei no Google aqui, apareceu. Música, Samuel Rosa. Apresentação e moda, Daniela Ciccarelli. Cinema, Pablo Vilaça. E aí?
E aí, bicho?
Não aparece Felipe Mesquita em comida.
Não, eu não sou nada de ninguém.
Em bares. Débora Bloch.
William Saab, vocês já sentiram vontade de socar a cara de alguém?
Já,
vocês sabem. Como costumam fazer pra controlar essa raiva?
Não soque, porque tá longe a pessoa. Brincadeira, gente.
Mano, vai passando o tempo. Vai passando o tempo, você vai ficando mais sem vontade desses rolês aí. Isso é muito coisa de jovem. Muito coisa de jovem.
Dá preguiça. Hoje em dia dá preguiça.
Hoje em dia você olha assim, gente, não vale. Não vale a pena, não, sabe? Mas quando você é jovem, você quer, né? Se eu pegar o Lude falando, pois vem aqui. A galera chamando aí, brigando na internet, cara. Pois vem aqui na minha loja.
Já catou o endereço de vagabundo pra ir atrás já. E depois desistiu.
É o que eu tô falando, mas esse negócio de você... vai resolver na porrada, na briga, isso é... Isso é uma coisa muito adolescente, cara, isso aí. Tem um monte de gente adulta, gente, pelo amor de Deus, né? Juliano, fala pessoal, tudo certo? Sei que não é exatamente o foco principal do canal. Canal? Mas queria deixar uma sugestão de pauta.
Venceu.
Vocês poderiam falar um pouco sobre PC Gamer? É mesmo, né, mano? A gente mal fala de PC Gamer, né?
Ninguém joga no PC, isso aqui é o negócio.
Mas a gente jogou, mano, tem umas coisas feias. Eu jogo no computador desde os anos 90 e tem muita franquia clássica e nostálgica de altíssima qualidade que nasceu justamente no PC. Tipo The Elder Scrolls, Witcher, Diablo, Doom, Prince of Persia e praticamente todo o gênero de RTS. A gente já fez podcast de todos eles, né? Menos Elder Scrolls. Mas Witcher 3 tem podcast, o Diablo tem um podcast horrível, o Doom tem podcast, o Prince of Persia tem podcast também. Acho que de RTS a gente só falou de Warcraft. Não sei se a gente falou de Age of Empires.
Acho que a gente falou de Age, sim.
Né? É uma parte bem importante da história dos videogames e às vezes acaba ficando meio de lado quando o assunto é retro game. Acho que renderia um episódio bem legal a evolução do PC como plataforma, locadoras com lan house, disquete, CD-ROM, mods, jogos shareware, multiplayer via cabo, internet discada. Realmente tem muita história boa aqui. Vou até pegar esse tema aqui. Colocar na nossa listinha de sugestões. Muito obrigado.
Internet discada, que época boa, hein, mano? Meu Deus do céu.
Ai, que saudades.
Ligar meia-noite.
Achar um CD da AOL online aqui em casa.
AOL.
IG, internet grátis.
AOL online é foda, né? Só a AOL, né? American Online.
Chile de chilelo.
Um clássico.
Imagina que você abra a porta da casa e é convidado por uma celebridade para participar de um quadro televisivo. Qual você toparia? Faustão dizendo que você está no arquivo confidencial. Ivo Holanda te chamando para fazer uma pegadinha. Luciano Huck para reformar sua casa no Lado Oslá.
Não.
Ou o Gugu te chamando para a banheira do Gugu. Porra, só uma opção bizarra.
Pô, o melhor Huck, opção é... Com certeza é... não, porque eu sou contra o Luciano Huck.
Não, total. E as reformas dele, pelo amor de Deus, com sua coisa maranga, horrorosa.
Eu ia no arquivo confidencial, caralho. Faustão.
Deve ser mais legal,
Eu acho que a pegadinha do Evolando, com certeza.
Também
é
segundo.
Eu também acho que isso é mais legal que isso aí, desses todos aí.
Arquivo confidencial, tô fora.
Você não é fã do Luciano Huck, não, Bruno? Ajuda não, Luciano. Lembra daquela página, Judito?
Ajuda Luciano. Ajuda Luciano.
Bom demais, mano.
E não é que eu não sou agora que ele tá falando besteira. Desde sempre eu nunca curti ele. Desde sempre.
É muito bom porque a gente imaginar que esse cara cogitava ser presidente do Brasil, né, mano?
É.
O cara que fez o bagulho dos Somos Todos Macacos, lembra?
Ele vai voltar a ser. Meu Deus, o cara falou isso.
Mano, essa campanha é
sem
uma...
Sem condição, coisa. Irmão. Sem
o
condição.
Cara fez a camiseta e vendeu, mano. Somos todos macacos.
Ganhou dinheiro ainda, botou dinheiro no bolso, hein?
Que pariu, mano. Sim. Que ódio do Luciano Huck, mano. É uma das piores estirpes que a gente tem aí. Jesus.
Acho bom o MC ter comido o cu dele e ter viralizado aquele vídeo, porque aí mostra mais pessoas passam a odiar o Luciano Huck. Esse é aquele outro Luciano Huck lá que era da Record também, do teu vídeo de limpar a piscina, como é o nome dele? O Dança Gatinho, caralho.
É o Rodrigo Faro.
Ah, o Rodrigo não dá. Faro. Mano, o cara é trilhardário.
É.
E fica assim, não, porque eu não vou pagar pro cara limpar a piscina se eu posso ir lá limpar a piscina. Mano, se tem alguém que tem que pagar pro cara limpar a piscina, é você, amigo.
Mano, é inacreditável. O do Luciano Huck foi um absurdo, porque teve a treta toda do Luciano Huck aí do... Do Bolsa Família, né?
Do Bolsa Família.
Uhum. Ele falando que negócio é dependente. Aí o cara não tem... Não, é o negócio de você falar as coisas sem saber.
Total, bolha.
As pessoas... O cara acha que R$600 sustentam a casa, mano. O cara é uma pessoa que realmente não tem noção do que... Do mundo, cara. Do mundo.
Jurandir, assim, sabe o que é o pior? É a hipocrisia dele criticar o Bolsa Família. E aí no programa dele ele tem um quadro pra ficar levando as pessoas pra se humilharem por dinheiro lá.
Sim.
Entende?
Ele não tem um familhão lá que o cara tem que pagar
tem.
Também pra poder... É tipo o baú Jurandir, dele, né?
O programa dele inteiro gira em torno da pessoa se humilhar pra ganhar dinheiro, cara. E aí ele quer criticar o Bolsa Família.
Doideira.
Tá entendendo a hipocrisia?
Mas a crítica dele talvez seja essa, Bruno. Pra receber o Bolsa Família, a pessoa não precisa se humilhar.
Ah, entendi. Entendeu? Ah, boa.
Fosse o Bolsa Família do Luciano Huck, ele ia...
Ele não pode televisionar
o Bolsa Família. Ia ter quadra, ia ter tipo assim, um lugar gigantesco do governo que a pessoa ia ter que ir lá e andar com um ovo na boca.
Bater embaixadinho.
Bolsa Família não dá ibope pra ele, não pode televisionar, né? Ah, entendi, boa.
Não, e a resposta dele foi, ele fez um pedido de desculpas, dizendo assim, não, essa conversa foi gravada num ambiente fechado.
O que tem a ver?
Desculpa, então...
Falei merda, mas não era pra vocês verem, né?
Não era pra vocês, eu falei, mas não era pra vocês não, pô.
Ambiente fechado, sabe o que é? É uma mesa de jantar. Não é um evento, caralho.
Exatamente, com um monte de câmera na sua cara.
Mesmo assim. Mesa de jantar, ok, porque na mesa de jantar você fala uns absurdos, você, né, extrapola alguns assuntos e tudo. Você tá no evento, meu irmão? Caralho, que... Ambiente fechado. Era fechado mesmo, era coberto. Me poupe, mano.
Essa galera... Mano, tem um bom também... Que é aquele maluco da UVP, que é o único cara de direita que eu vejo que tem um pouco de bom senso em relação à divisão de renda. Aquele investidor Chardinha é o nome dele. Esqueci o nome. Raul Sena. Ele tá com aquela Carol Lazarenta lá, que é ex-Paniquete, que é outra direitola maldita também. E ela mete essa aí. Não, porque quem... Tem gente que vive disso e não quer sair disso. E ele dá uma jantada nela, tá ligado? Tipo, é o que o Bruno falou. Mano, é R$600. Quem é que hoje em dia vai viver com R$600, gente? E vai falar, não, beleza, tô suave, é o que eu quero. Ficar recebendo R$600 do governo e não fazer mais nada. Não tem esse mundo, tá ligado?
Sendo que a taxa das pessoas que saem do Bolsa Família é bem grande, né? A galera tá no Bolsa Família enquadrada, e aí, tipo assim, se conseguir um emprego e carteira assinada, acabou, saiu. É isso. É um auxílio, mano. É um auxílio, caralho. Pra tentar dar dignidade à turma, mano, pra poder fazer o mínimo. Porque não, ele não, não dá, mano. Não dá pra uma família se sustentar com R$600, mano. Não dá.
Sabe o que, que o pessoal devia estar indignado? Em vez de estar indignado com as famílias que de fato precisam e recebem o Bolsa Família, devia estar indignado com um político que fica criando perfil falso pra receber. Isso deveria estar. Só que você não vê esses caras preocupados. Uma
quantidade de negro que sonega imposto, mano. Bilionário,
exato, tá ligado? Exato, cara.
Isso que devia revoltar essa galera.
Tipo, cara que fica criando um funcionário fantasma, tem lá um gabinete, 10, 20 pessoas que nunca nem apareceram. Vocês têm que estar preocupados com isso, cara.
Mano, é bom demais, eu tô vendo o vídeo aqui, ó. Ela fala assim, não, tem gente que recebe o Bolsa Família e não quer saber disso. Aí ele, Carol, me apresenta essa pessoa. Ela, não, mas tem gente. Carol, me apresenta essa pessoa.
A pessoa tipo hipotética, assim, né?
É a pessoa hipotética que recebe o Bolsa Família e não quer fazer nada. Essa galera é isso, tá ligado? Tipo assim, não tem essa pessoa, mano. Todo mundo tá procurando ter uma vida melhor, cara. Quem vai que receber R$600, ficar um mês inteiro sem fazer nada
não
e
dá,
tá ok com isso?
Nem você conservando toda a sua energia ao máximo aí.
Não dá, Felipe. Mano,
não dá, não dá.
Você não acha o aluguel... Caralho, mano, não tem como. Quanto é uma cesta básica? Que é tipo assim, nem dá pro cara passar um mês com uma cesta básica. Já deve comer metade disso aí.
Não, mas é, o pessoal
350, prefere 350, ficar... cesta básica aqui, ó, 46 itens.
Prefere ficar repetindo um discurso vazio aí, sem base, e em vez de endereçar problemas reais. Já falei, cara, vai atrás... Por que não vai atrás do político que tá roubando muito mais, irmão? Você tá preocupado com uma família que precisa tá recebendo um dinheiro, um auxílio, e aí você tá de boa que o cara... É, bom, é o bônus, né?
Ô, Bruno, o vídeo é maravilhoso, mano. Porque ela fica mandando essas vinhetas dessa galera que acredita nisso.
É...
E a pessoa manda essa vinheta achando que o outro cara também pensa assim e ele vai concordar. E ele fala, Carol, isso não existe. Carol, não sei o quê. É muito bom. Tipo assim, a pessoa fala. A Carol fala. Não, porque tem uma preguiça aí, né? O pessoal não quer trabalhar. E eu já vi os negros lá da academia com essa conversa, mano. E aí eles falam, não, as pessoas são preguiçosas mesmo, ninguém quer trabalhar. É,
fica repetindo.
É? É
papagaio.
E é muito repetindo. Bom que ele fica, não, não existe essa pessoa, nunca vi isso. E é real, tá ligado? R$600, mano.
Vocês realmente acham que o problema do Brasil é o pessoal que precisa do Bolsa Família e recebe? Ou é, já que a gente tá no bônus, vou falar, o Gilmar Mendes indo pra Portugal, levando uma comitiva dele, gastando milhões de reais... Pra falar, sabe, sobre o que ele
ia até lá. É, federal com bobagem também.
Não, cara, levar uma comitiva inteira pra falar soluções para o Brasil, pra vocês conversarem em Portugal. Eu falei, peraí, calma aí, você precisa pegar em todo Portugal, mundo de cara. Avião, é. Falar em Portugal sobre as soluções para o Brasil? O Brasil não tem espaço pra fazer evento, não? O Brasil não tem universidade, não tem auditório, como é que funciona? Ah, vai tomar banho, né, mano? E isso aí é um... Mano, deixa eu ficar quieto.
Muito bem, gente. Vamos lá, mais perguntinhas aqui. Eduardo Estela. Olá, 99 Vidas. Espero que estejam todos bem. Um dos top 5 jogos da minha vida é Jack Chan Stuntmaster, do PlayStation 1.
Caraca.
Pra mim, ele é uma verdadeira ode à carreira do tio Jack Chan. Uma história original que reúne elementos, referências e aquele clima clássico dos filmes dele. Pensando nisso, fiquei refletindo. Se vocês pudessem fazer um jogo nesse estilo... como uma grande homenagem à carreira de um ator. Quem vocês escolheriam? No meu caso, eu adoraria ver um jogo do Arnold Schwarzenegger. Imagino algo em terceira pessoa, focado em ação, com uma gameplay bem satisfatória e um arsenal variado de armas. Quase como um Metal Slug encontrando um Uncharted, cheio de explosões, frases e efeitos em momentos cinematográficos épicos. A gente sim vai pensar aquela galera... Brucutu, anos 80 e 90, né?
Ah, um bom Bruce Lee daria um jogo bom, pô.
Porra, imagina
o Bruce Lee. Lee tem jogo, pô. Tem
vários, não, mas um novo, atual, é. O Sifu é meu jogo do Bruce Lee.
É, tipo um Sifu com o Bruce Lee.
É.
Pô, tem um cara que talvez teria uma rota aí meio maluca. Liam Neeson.
Porra. Liam Neeson na época do Taken já ali, do...
Não, ele começa na lista de Schindler, o filme. O filme é triste.
Jogo triste.
Aí depois, por alguma razão, Star Wars 1.
Não, ele não tem o Darkman também? É Darkman?
O cara vira um Jedi.
Qui-Gon Jinn. Depois ele vira o Ra's al Ghul. E depois ele vira o cara do Taken. E depois ele luta um lobo em algum momento da vida dele, que tem esse filme também, né?
Tem.
Um jogo bem diverso, né?
O Liam Neeson teria... E aí no final, Aventura Lego.
Olha aí.
Fechar aí.
Pô, eu acho que do Stallone seria iradíssimo, hein, mano?
Mentira, o último filme dele é o... Desculpa, Júnior, é o Corra que a Polícia Vem Aí, né? Boa, aí. Depois da morte do Lyle Nelson, ele virou o Lyle Nelson de verdade, né? Já que todo mundo confundiu o nome dele. Então ele ia terminar como um Corra que a polícia vem aí.
Pô, imagina o Stallone...
Eu acho que daria um bom jogo se fosse só... Ele deveria ter um jogo, mano. Deveria ter um jogo do Corra que a polícia vem aí, velho. Deveria.
Imagina o Stallone começando
Immersive Sim, mano.
E a Navi virando... comendo. Vai, Edu, bota. Os caras tá cortando pouco, Jurandir.
Tá pouco, mano. O galera não escuta, não, mas a galera fica... É tipo assim, tem alguém falando, aí todo mundo falando... É isso, não para, mano.
5 vezes seguido.
Será que pode ser algum espectro? É algum espectro, alguma coisa assim? Porque não é possível, mano.
Sabe quem seria foda? O Ari Fontoura, mano, brasileiro. Foda-se.
Caraca. Não, pô, Antônio Fagundes.
Tá ligado, Fagundes. Antônio Fagundes.
O Stallone... Stallone, ele começaria a carreira dele num filme pornô, cara. Imagina, o jovem...
Primeira fase, né? Do nada.
Precisando de dinheiro e tudo, né? Sem grana, um cara chegando. Você toparia fazer um filme pornô, o Garanhão Italiano? E aí, dali, ele sai aí triste. Aí ele meio decepcionado e, porra, mano, pensei em uma carreira de atuação, aí chegando em casa. Aí você começa a ter ideias de um... Você chega em casa e senta no sofá e na TV tá passando a luta. Aí você, caraca, aí aparece a telinha assim, ó, pequenininha, pras frases pra você montar um roteiro, e é o roteiro base inicial do Rock Balboa.
Mas aí é uma biografia mesmo, né?
Não, sim, mas é a história dele se misturando com os filmes, né? E aí vira um filme de boxe. Um jogo de boxe, na verdade, né?
Você tá falando é de um filme.
E aí, do nada, entre os filmes de boxe, o cara tá com uma metralhadora na mão, porque ele vai pra selva e vira uma Metal Gear da vida, com o First Blood lá, o Rambo, né? Aí depois ele vira um policial, o Cobra, aí vira um jogo de polícia. Mas acho foda demais, a carreira de Stallone é doideira demais.
Dito isso, Nicolas Cage.
Esse é uma loucura.
Seria mais doido.
Aí seria mais doido ainda.
Ganha de todos, até do Lion isso.
Mas como é que seria um jogo do Nicolas Cage? O que é que ele faria?
Ele seria todas as coisas. Ele, depende do filme. Qualquer coisa imaginar vai ter.
Multiverso.
Aquele filme dele do... John Woo? Face Off? Como é que chama?
O Face Off. Outra face.
Porra, é um videogame pronto Travolta. Aquele filme ali, pô.
É. O Diego Gonçalves Teixeira pergunta pro Evandro, que falou no Instagram esses tempos que ia assistir Freedom. Assistiu? Se sim, o que achou? Jura? Já assistiu? Já assisti completíssimo.
Assisti uns 5 episódios e dropei. Não porque tava chato, é porque não tô assistindo nada mesmo.
Mano, o Freedom é legal, absolutamente sensacional. Tem uma proposta de história que é incrível, que é você começar a jornada pelo fim.
Sim.
Que é quando acaba, né? A gente vê o Senhor dos Anéis ali. Ah, destruiu o anel e tudo mais. É como se começasse dali.
O final de uma aventura, né? Eles voltando e tal.
E aí você repensando toda a sua jornada, sabe? O que você fez na vida e se foi bom ou ruim. E como a Frieren é uma elfa, né? Ela vive...
Esse conceito eu achei muito legal, mano. Ela vive, né? Um milênio, né?
Isso.
E aí ela vê todo mundo morrendo, tereré. Bruno que fica nessa loucura e quer viver pra sempre? É meio que sobre isso, né?
A ajudante dela falou assim, né? É uma piveta humana, maga, né? E aí ela simplesmente falou assim, vamos ficar nessa localidade aqui, a Frieren falando pra ela, né? Vamos ficar nessa localidade aqui, que é pouco tempo, uns 10 anos. Aí a menina, não, 10 anos é muito tempo. Só que pra uma elfa, 10 anos é nada, né?
Ela não tem noção,
mano,
né?
Não tem noção, mano, da importância do tempo, né? E aí é foda porque é um anime que faz refletir sobre a passagem de tempo e o quanto a gente dá valor a algumas coisas e não dá valor para outras da nossa própria jornada, né? E aí ela passa a refletir melhor sobre tudo que ela viveu e os guerreiros que estavam ao lado dela e que hoje são homenageados por onde ela passa. E ela continua viva, né? E ela continua viva lá. Ela só perdeu as pessoas, né? É o dilema do imortal, né? O dilema do imortal é esse, né? Que é... viver ao lado de humanos mortais, que um dia eu vou morrer e você só vai ficar com a lembrança, né? Muita gente vai passar por você. Cara, um anime sensacional. Tem na Netflix aí, assistindo na Netflix. E é incrível. E tem continuação, tá? A história continua. Então, vale a pena. Vale a pena assistir. Vocês já viram?
Eu custei entender que você tava falando de um anime. Só na hora que você falou a palavra anime que eu entendi que você tava falando de um anime.
Eu assisti, mas acho que assisti os 2 primeiros episódios, 2 ou 3 primeiros episódios.
É porque demora um pouco pra engrenar. Demora um pouquinho pra engrenar. Assim. Depois quando engrena, fica muito foda. Tem umas lutas incríveis, assim. É muito... É o anime com mais cara de ser os anéis que tem, assim, sabe? De trilha sonora, de ambientes. No começo, ele tenta mostrar mais as consequências das coisas... Das aventuras que foram vividas. É que nem você, tipo assim, você tá jogando o jogo, aí você passa por vários lugares, aí você mata os principais inimigos, e aí você volta um pouco depois pra esses locais pra ver como é que esses locais estão, sabe? É muito nessa vibe o Freire, que é dica aí, tá? William Braga, no 99 Vidas 705, sobre Street Fighter vs Mortal Kombat, queria deixar duas menções honrosas. A primeira é que Mortal Kombat foi feito por dois programadores, Ed Boon e John Tobias. Um músico, um de gráfico, um pra fazer o boneco do Goro e quatro atores. Aí a galera que fez o Kano, o Liu Kang, o Shang Tsung, a Elizabeth fez a Sonya e Daniel Pessina que fez todos os outros, como Johnny Cage,
Sub-Zero. Como que isso dá quatro?
Como assim?
Quatro atores. Fez vários.
Quatro atores. O ator que fez o Kano.
Fez
o Hong Sung Park, que fez o Liu Kang e o Shang Tsung.
Isso.
A Elizabeth Malek, que fez a Sonya. E o Daniel Pessina, que fez todos os outros. Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion, Reptile e Raiden.
O Raiden não é o Carlos Pessina?
É uma boa que dá pra perguntar, porque tem o Daniel Pessina aqui, ó. Daniel Pessina.
Carlos Pessina. Raiden. Aí, ó.
Mas tá falando. O Carlos Pessina é no filme? Não, não é no filme, não.
Não, é no jogo.
No jogo, né?
O Carlos Pessina é o Raiden, por isso que eu tô falando. O Daniel Pessina, né? É uma pessoa, o Carlos Pessina é outra, então são dois, né?
É.
Então não são quatro, são cinco.
É, o seu irmão Carlos, né? O Raiden, vi aqui. A versão 2D do Mortal Kombat, né? A equipe de Street Fighter foi pelo menos umas 30 pessoas, pelo que contei. Caraca, eu lembrar que foi contar o.
Um por um, puxou a capivara.
Ponto pro Mortal Kombat, ele falou. Segundo, o jogo foi tão violento quanto o Doom, lançado na mesma época, que fez o Congresso Americano. A gente falou tudo isso no podcast, né?
Mas eu não entendi. Ele ouviu passou no mundo,
William Braga? É?
O que tá acontecendo aqui, mano?
Não, ele quis. Ele
existe uma pergunta em algum ponto ou ele só. Ele escreveu um artigo.
Ou ele vai puxar postou? Um TCC
na verdade, sobre. É. Na verdade, ele queria colocar mais pontos pro Mortal Kombat contra Street Fighter. Tá. Ele quis dizer que Mortal Kombat foi feito por menos gente. É, menos gente. Menos pessoas, né? Do que o Street Fighter, né?
Mas peraí, esse comentário dele não seria melhor no próprio cast, lá no post do cast?
Ele tá comentando
do
Street Fighter aqui, caralho. Sim. Ele tá comentando aqui no bônus. Não, espaço pra isso, caralho.
Não é pra ter o comentário dos bônus?
Cinco provas de que você é chato ou chata.
Bruno, o cara paga, deixa ele comentar o que ele quiser.
Pode fazer. Daqui a pouco o pessoal posta uma receita de bolo e tá tudo certo aí. Mas...
Pergunta polêmica. Alan Sakai mandou. Pergunta polêmica. Sendo criadores de conteúdo na internet há anos, vocês sabem que várias pessoas consideram os membros do 99 Vidas como amigos de coração, como eu... Eu não sou exceção. Mas falando a real, isso não é uma realidade. Qual a opinião de vocês sobre as relações
real,
parasociais?
Não... Caraca, mano, que loucura.
Qual a opinião de vocês sobre relações parasociais? Já teve fã sem noção que passou do ponto da intimidade com vocês? Um abraço.
Cara, eu nunca tive caso assim, não. Vai muita gente lá no bar, é sempre de boa. É, existe uma dinâmica parasocial que você tá falando, tipo... O cara sacar mais coisas do que você, mas é sempre de boa, assim. Acho que o sentimento comigo nunca passou do ponto. E a galera sempre que foi lá, principalmente no bar, assim, muito tranquila, muito massa de trocar ideia. Troquei muita ideia com muita gente que já foi lá. Então, pra mim, até hoje, foi bem de boa isso.
Então, eu acho que o fato de você acompanhar por muito tempo um podcast ou um canal, né, uma live, etc., você acaba criando um vínculo com aquelas pessoas, né? Eu acho... Tem uma relação sobre podcast especificamente, que é muito curiosa, que é quando você vê um tema lá, você já imagina o que é que pode ser falado por algum participante específico que você curte, né? Ou não gosta, sei lá. É, isso acontece muito com análise de jogos ou com análise de filmes, por exemplo, né? No Rapadura isso acontece bastante. Saiu o filme tal, nossa, jura, certeza gostou. Ah, o Rogério não gostou, não curtiu. E aí você vai ouvir lá e tudo. Mas quando você se acostuma a ouvir o podcast, a gente tá tendo muito isso com as lives, né? Que as lives estão dando oportunidade da galera ter mais de 99 vidas na semana, né? Além do podcast. Porque a gente tem o podcast, ele tem um formato muito característico e tudo. Mas no fim, é a gente, né? Nas lives também. A gente tem alguns momentinhos que são bem a cara do podcast 99 vidas, das temáticas e tudo. Então a galera tá tendo mais oportunidade de acompanhar a gente. E a gente sabe que quanto mais você acompanha e pelo tipo de conteúdo que a gente produz, que é um conteúdo mais de boinha, é um conteúdo mais palatável, né? A gente fala muito sobre coisas de cotidiano, sobre os dilemas que a gente tá passando, que muita gente se identifica, porque tem muita gente com idade parecida com a nossa. Algumas situações que a gente passa na vida, né? De família, etc. Então, é normal a galera se identificar com a gente. Inclusive, muita gente acompanha o 99 Vidas porque se identifica com a gente, né? Eles são quatro pessoas bem diferentes, né?
E pois é, e tem rolado mais no bar a galera chegando lá e falando que se identifica muito mais lá hoje comigo, porque eu sou mais da idade deles também, assim. Sim. Isso é curioso, tenho visto mais gente falando isso. Semana passada mesmo teve um mano que falou isso. Que tem essa parada meio que das gerações, né?
Sim.
Se identificarem mais mesmo. E às vezes os lugares, as regiões, né? A gente também tem essa diferença, que também tem a ver, muito a ver, né?
Peraí, Felipe, você tá me dizendo que os mineiros da sua faixa etária se identificam mais contigo?
Cinco provas de que você é chato ou chata.
Não tô falando que isso é uma... Não tô testando isso, tô falando que é isso, entendeu?
Então.
É isso.
Do que, por exemplo, comigo, que sou um paulista com o dobro da cidade. Aí.
Exatamente, entendi. Mas é porque a gente tem essa... Sei que é uma parada óbvia, mas é porque a gente é assim que isso acontece, que eu tô falando.
Sim,
não,
sim.
Por, não de que... Essa é a conclusão. Essa é a minha teoria.
O negócio do... Sempre está um passo da gente ter uma certa afinidade com os nossos ouvintes maior do que só essa relação de criar o conteúdo e ouvir. Porque às vezes, se as pessoas se identificam tanto com o que a gente conversa, com as nossas histórias, com os nossos jogos, os filmes, os gostos, etc., ele vai ter assunto com a gente se encontrar em algum lugar. Se liga? Porque são coisas que a gente gosta, que a gente
vive. E é sempre bom lembrar, né? Que a galera vê só a parte legal nossa, né?
Isso. O pessoal
é
tá
um
vendo...
recorte que a gente é muito legalzão e muito gente boa. E você realmente se sente essa vontade de querer ser amigo daquelas pessoas.
E de vez em quando a gente traz algumas coisas que não são tão legais, né? Do que a gente tá passando na vida, de situações e perder parente, né? Ou até separação, essas coisas assim que não são muito legais, mas é uma parte, é um recorte também, né? É um pequeno recorte da nossa vida. Existe uma chance muito grande se você se identifica com esses assuntos e aí você, sei lá, por algum acaso a gente vai jogar algum jogo juntos. E aí você acaba se tornando amigo. Eu tenho amigos que
Felipe
eram
Bruno
ouvintes.
Foi isso, pô.
Né? Eram ouvintes e simplesmente se tornaram amigos. O Odeio, que grava com a Kat, o Vortex, o podcast dela, né? Ele era um ouvinte do Rapadura que a gente colocou na internet lá, tipo assim, estamos precisando de uma pessoa pra completar o time aqui. E aí ele, opa, eu jogo. E ele apareceu lá, o cara mó de boinha, tímido, não era muito intrusivo nem nada. Foi ficando, e foi construindo uma amizade e tudo mais. E ele depois se tornou um amigo nosso mesmo, assim. Amigo mesmo. Tanto que faz um podcast com a Kat e vai pra festa de aniversário da gente, pros rolês da gente e tudo. Então, ele quebrou esse negócio do... o fã ouvinte. E esse fã ouvinte, ele fica de lado e vira só o amigo. Se liga? Ele vira só a instância amigo, né? Acontece. É possível de acontecer. Então, eu entendo que não dá pra acontecer com todo mundo, porque, enfim, ninguém tem muitos amigos mesmo, né? Ninguém tem, né? Ninguém tem, meu Deus, eu tenho 50 amigos. Não tem 50 amigos, mano. 50 amigos é muita gente, mano. Como é que você faz a manutenção dessas amizades, mano? É difícil, mano. 50 amigos. Você deve ter ali uns 5, 10 ali, no máximo. Amigos, né? De verdade. Não aquela galera que você encontra nas festas.
Conhecido.
Não a galera que você joga online, sabe? Não é amigo ali, né? Por exemplo, aqui o Bruno considera a gente um companheiro de trabalho, né?
Colega, conhecidos.
Colega.
E é
colega
16 anos.
Colega e olha lá, né?
E 16 anos de trabalho aqui, viu? E aí? Então é realmente existe. O Evandro tem amizade, né, com a galera que joga Overwatch, tem, aí, por exemplo, né?
Tem o Gabriel, amigo.
Então.
Tem várias pessoas que eu conheci, não só de ser ouvinte e tal, mas da internet que eu considero amigo. É que você é foda, amigo. Tem amigo que era do trabalho que eu considero amigo. Mas eu acho que é uma relação natural, porque como eu falei, o lado de lá, ele 10 anos ouvindo a gente, ele acha que conhece a gente, ele...
É.
Você se sente confortável. Pô, teve um amigo ouvinte esses dias, recente, tem uma coisa de 2 semanas.
Sim.
O cara me mandou uns 30 áudios chorando, mano, que ele tava separando com a mulher.
Foda. É.
E aí eu achei muito foda que ele se sentiu confortável em dividir isso, tá ligado?
Essa galera que manda pra mim sobre separação, eu respondo todos. Todos. Eu respondo por saber o peso que ele tá sentindo naquele momento e que compartilhar essa história é quase um ato de desespero, assim, sabe? É quase um porra, me ajuda, eu tô precisando de ajuda de alguém, sabe? Eu já... Quem já falou comigo no Instagram em algum momento, assim, sobre assuntos sérios, né? Não sobre, vê esse meme de não sei o quê.
Semana passada eu tô vendo aqui, ó, recebi um também, o cara tava em dúvida se ele trocava ou não de emprego.
Né?
E aí a gente ficou trocando ideia mó tempão.
Eu acho legal isso porque a galera busca no 99 Vidas e nos participantes muita coisa do perfil, né? De cada um. Como eu, por exemplo, perdi meu irmão durante a pandemia, quem passa por situação parecida de perder parente e tudo mais, manda mensagem pra mim sobre esse assunto. É, sobre separação. Teve gente que teve um cara falou, mandou há um tempo aí, pô, acabei de me separar depois de 10 anos de relacionamento e tudo mais, eu tô destruído, eu nem sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Aí é foda, mas como é que eu vou ficar, tipo assim, eu vou ignorar uma mensagem dessa, mano. Eu não consigo. E aí alguns deles eu mando áudio. Pego lá e disse, cara, deixa eu falar aqui em áudio e tudo. E aí eu mando um áudiozinho e tudo. Isso quando dá, né? Quando dá, porque às vezes chegam muitas mensagens e tudo, eu não consigo dar conta de responder todo mundo. Mas assuntos que são mais cascudos, eu tento dar um pouco mais de atenção, porque é foda, mano. Eu sei, eu entendo esses caras, sabe? É, e se eu puder ajudar de alguma forma, pela experiência que eu tenho e pelo que eu já passei, eu queria ter ouvido algumas coisas durante o meu processo que eu acabei não ouvindo, sabe? Até porque eu lidei com muita coisa sozinho e não compartilhei tanto. Quando você compartilha, você, né? Você está disposto a ouvir, né? Eu acho legal quando a galera diz assim, pô, eu sinto vocês como amigos, pra você vai ser sempre assim mesmo, essa imagem de amizade. Porque, por exemplo, o podcast que eu mais escuto é o Dessa Letra Show. Eu sei que eu sou amigo do Lodi, e tipo assim, eu conheço o Cauê Moura, a gente se segue, a gente já fez evento juntos, mas eu não tenho uma relação de amizade com ele. Teria uma relação de amizade com o Cauê se a gente fosse mais próximo lá, se eu morasse em São Paulo, se a gente fosse, né, fosse pros rolês juntos e tudo mais. Mas eu, por acompanhar o Dessa Letra, eu tenho uma imagem muito amistosa do Cauê. Se liga?
Uhum.
De que se chegar o momento de a gente sair, conversar e tudo mais, eu vou estar inteirado, eu vou saber das coisas e tudo. É, não seria nada estranho, sabe? Mas é isso que acontece, né? Quando você tem a oportunidade de sair com alguém que você acompanha há muitos anos, você sabe de histórias, você sabe de coisas que talvez a pessoa nem se lembre que falou.
Isso acontece pra caralho, meu Deus, mano.
O cara chega assim, vocês lembram que na edição 612 vocês falaram sobre não sei o quê? Aí a gente, não.
E o cara marcou a vida dele, né? Isso acontece muito, puta merda. Mas também é natural, pô. Às vezes o momento que o cara tava... A gente falou o que ele precisava ouvir.
Isso.
E aquilo marcou ele.
Então é realmente interessante, né? E essa parte, assim... Eu sei que pro Bruno, às vezes, aparece alguém pedindo conselho profissional. A gente vê aqui no bônus, né, mesmo. Tem muita gente que quando vai perguntar coisa pro Bruno, muita gente pergunta sobre conselhos dessa área, né? De desenvolvimento de jogos e de mercado de jogos, né?
Área, então.
Uhum. Né? Então, cada um sabe o perfil dos participantes e que dá pra entregar. Mas eu sei que a gente pode entregar muito mais também. Porque a gente não é só essas caixinhas, né?
Não.
A gente pode se enquadrar em outros lugares. Mas tudo bem também, né? É o recorte que a turma vê, né?
Mas às vezes aparecem uns loucos. Quando eu tava no Promobit, tinha uns caras que mandavam assim, me contrata aí.
É.
Só isso, tipo assim. Beleza, mas o que você faz? Quem é você, tá ligado?
Pra o quê, exatamente?
É, me contrata, mandava pro Felipe. Felipe, teu bar. Felipe, me contrata aí. Só isso. E aí é um Instagram trancado, tá ligado? Você não tem, nem a foto do cara você não vê, é só o Naruto.
Ah, tem gente que passa do ponto, né, de falar de... Ah, pô, me chama pra gravar um rapadura.
Isso é doideira.
É, pô, não chama, mano. Não, não é assim que funciona não, mano. Que loucura é essa, cara? Ah, eu gosto muito do jogo tal, me chama pra gravar o 99 vidas. Não é assim que funciona.
Tá fácil. Também. Vai ver o cara nem microfone não tem.
É. E nem sobre isso, ele pode ter o melhor equipamento do mundo, assim. A gente só chama pro 99 vidas pessoas que a gente tem afinidade. Pessoas que a gente gosta, sabe? Pessoas que a gente construiu alguma coisa ao lado ali. Por exemplo, teve o Pimenta. O Pimenta é um cara que divulgou 99 vidas muito tempo. De graça, de bobeira, assim. Ele tá ouvindo, ele... Pô, é meu podcast favorito. E ficou divulgando. Aí a gente, pô, vamos chamar o Pimenta um dia pra gente conversar aí. E a gente conversou e pouquíssimo tempo rolou conexão, né? Porque o cara escuta a gente há muitos anos e ele é muito descolado, né? De
desenrolado.
Disso, né? De desenrolado, é. Né? Então ficou muito mais fácil, né? Tudo, né? Mas a gente já gravou podcast com a gente, com quem a gente pensava que ia ser desse jeito e a pessoa ficou calada, não entrava nos assuntos. E aí... Vai participar só uma vez e nunca mais, assim, sabe?
O chip, tem gente que a gente aposta que o chip vai bater e o chip não bate.
É, porque você tem que entrar e conversar. E a gente, meu irmão, a gente é um rolo compressor aqui. A gente vai falando, né?
Se deixar.
A gente vai falando, a gente vai fazendo piada um com o outro e tudo. Se você não entrar no meio, lascou, sabe?
Já teve vários momentos desses a gente convidar alguém e ser a primeira vez da pessoa. Sabe quando dá pra saber se a pessoa vai... E rendeu ou não, na abertura, mano.
É.
Tipo assim, se no primeiro minuto da abertura a pessoa já se sentiu confortável em falar alguma coisa, já era. Ela vai falar e vai fazer o podcast ser legal. Se ela ficar quieta na abertura, já, puta, vai ser osso.
Eu lembro do meu podcast ainda do Uncharted que eu falei pra caralho, sem parar. E foi a primeira vez.
Não, já que tá aí, tem que falar. Eu também pensava assim, mano. Já que me chamou, tem que mostrar meu valor.
Falei, para caralho.
Parei minha vida pra estar aqui.
Exato.
Tanto que eu já falei, fica aí pros ouvintes novos aí, ó. No começo eu odiava o Bruno, porque eu queria... Eu sempre tive esse coacuete de esperar alguém terminar de falar pra eu falar. E eu ficava, esse maluco não cala a boca, caralho, meu Deus do céu!
O cara manda uma história do começo...
No primeiro programa, mano, caralho, eu ficava muito puto com o Bruno. Porque eu acho que ele também tava nessa de querer aparecer pra caralho.
É.
E aí, nossa, me dava desespero, mano. Aí depois a gente foi se entendendo.
Ah, é um negócio de você... Entender os participantes, né? Você, com o tempo você vai entendendo melhor.
A turma ainda atropela legal. A turma ainda atropela legal aí. O que é normal, que é afinal uma conversa, né?
Né? Mas eu acho que eu com o passar do tempo, eu passo a culpar a idade. A pessoa não escuta mais. A pessoa tá assim,
Não, mas eu acho que é, tipo assim, é melhor atropelar do que ficar quieto também, né?
Eu acho também. Eu acho que é melhor você falar. Mas é porque, como você é mais experiente. É, eu faço isso há muitos anos, assim. Isso nem me irrita mais tanto, assim, sabe? Uhum. De, porra, a galera tá me atropelando e não sei o quê. E eu sei que o meu papel pede pra que eu fale a todo momento, porque a partir do momento que o Felipe falar o que ele tem pra falar, ele vai calar, ele vai ficar na dele.
Sim.
E aí, quem é que vai falar? Eu vou ter que falar de alguma forma, né? Vou ter que puxar, vou ter que provocar alguma coisa e tudo. Então... Eu nem me irrito, porque eu sei que eu vou ter o meu momento de falar, sabe? Então nem me incomoda tanto, não. Mas eu gosto mais da troca, porque eu acho que podcast, ele é troca, sabe? Assim, você... Pô, eu tô falando aqui, o Evandro tá contando a história. Pô, eu fui lá e não sei o quê, aí eu comprei aquela pipoca amarela, aí eu falo, pô, aquela pipoca Luísa? Ele, isso, exatamente. E o Evandro continua. Eu não roubo a fala dele. Eu dou um, né? Eu dou um complemento e o Evandro... Eu sei que ele tá contando a história, que ele tá construindo... Uma narrativa, sabe? Mas, pra dar um dinamismo pro podcast em si, é legal você ter... são umas interrupções que você entra e sai. Se liga, você entrou e saiu. Só pra você dar um dinamismo na conversa mesmo, que nem sempre a gente consegue fazer, né? Por exemplo, lá no Rapadura a gente tem o Siqueira. O Siqueira, ele quer entrar em todos os assuntos. E ele quer falar assim, que nem eu citei o exemplo da pipoca Luísa. Se deixar, ele fala assim, é aquela pipoca Luísa, Evandro, amarela... É, mano, exatamente. Então, eu comi muito na minha escola, porque eu fui pra minha... Caramba. Tipo, e ele... Aí vai pra ele. E não importa se você tava no... Começando a construir uma narrativa, ele puxa pra ele. E aí, ó, durante
o podcast...
Durante o podcast, eu tenho que cortar isso, né? Eu tenho que puxar de volta, né? Mas enfim, né? É isso. Né? São as convivências, né? E são as particularidades também de cada um, né? Gente, é isso. Fechamos. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau.